intervalo de confiança.
Tudo bem? Aqui é a Patrícia e, como vocês podem ver, hoje o Igor não vai ser host desse programa. Eu coloquei ele na geladeira e tomei o espaço para a gente falar de um assunto que não tem muito a ver com estatística nem com ciência de dados. E estamos aqui para mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente sabe que a pandemia afetou muitos setores e um deles foi a educação. E teve um impacto muito grande, não só para os alunos, para os professores e para os pais. E hoje a gente vai falar um pouco desses impactos no geral, trazendo as experiências que cada um está vivendo, não só na educação básica, mas também um pouco na educação superior. E um dos aspectos que foi também reforçado na pandemia foi a disparidade social, ainda mais com a educação, onde a gente vê que parte dos alunos, principalmente da rede pública, está tendo acesso muito precário ou não está tendo acesso a essa educação. Mas vamos deixar para falar isso mais à frente e, por enquanto, a gente vai ouvir os recados da Mari.
Oi, gente! Aqui é a Mariana. Vou passar uns recados rapidinhos para vocês. Primeiro, o de sempre. O nosso número de ouvintes só cresce. Já temos cerca de 10 mil por semana. Mas nas redes sociais tem quase ninguém. Onde estão vocês? Estão aproveitando a quarentena para estudar online? Vai lá, pessoal! Segue a gente no Facebook. Curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil iconfpod. No Instagram, também estamos como iconfpod. Faz isso aí logo. Se não deu tempo de anotar os nossos perfis, vai no nosso site que tem tudo lá. É o intervalodeconfianca.com.br. Também, no post desse episódio, você encontra um link para acessar o nosso grupo de ouvintes no Telegram. E também no nosso site tem link para o nosso BI, onde você encontra todas as estatísticas do site. A gente, inicialmente, fez esses gráficos na ferramenta Tableau, mas agora migramos tudo para o Click. Está bem melhor e mais fácil de usar. Confere lá. É isso então. Deixa eu ir porque eu tenho uma aula online agora. Só que eu deixo vocês com um episódio bacana, só com mulheres. Aliás, falando na mulherada, nesse episódio tem um quadro novo que uma de nós vai apresentar. Está bem legal esse quadro e o episódio. Continue conosco. Tchau, gente!
Pessoal, aqui comigo hoje estão mais duas mulheres maravilhosas, claro, para falar desse assunto. Então, pessoal, comigo hoje estão Nicole.
Oi! Eu tenho que dar meu like?
Se quiser, aproveita. É falso, você fez doutorado aonde, querida?
Ai, o meu pós-doutorado.
Seu pós-doc foi aonde, meu bem?
Eu acho que o pessoal já me conhece por aqui, mas nunca é demais, né, situar o porquê e que lugar que eu tô pra falar sobre isso. Eu sou psicóloga e atualmente estou mestrando em memória social e patrimônio cultural. Então, além de estar pensando em como que estão sendo produzidas as memórias, as vivências das pessoas durante a pandemia, também eu tô no lugar de aluna e várias experiências.
E temos uma convidada. Se apresente, por favor, Débora.
Eu sou a Débora Rada. Eu acho que eu tô aqui porque eu sou professora, porque eu sou a colega professora de vocês. Meu Lattes também, eu tenho um pós-doc, não, mentira. Eu sou especialista em metodologias ativas e práticas inovadoras e também sou educomunicadora.
E eu, você é a host, a Patrícia, só também aproveitando meu Lattes, vou dar meu Lattes, também fiz um pós-doc, só que não. Eu sou formada em pedagogia, fiz mestrado na área de financiamento da educação em política pública e atualmente iniciei o curso de estatística aqui na Federal de São Carlos. anos, então estou vivendo a pandemia como aluna, acompanhando esse momento. E para a gente começar, vamos falar o que é EAD? O que a gente entende como educação à distância aqui no Brasil?
A gente tem um probleminha aqui no Brasil, né? Que a gente chama de EAD, nem sempre o que realmente é educação à distância. A educação à distância, ela pressupõe que haja se pensado metodologicamente em como esse ensino vai se dar de maneira autônoma e se vão haver momentos síncronos dentro desse processo. Momentos síncronos aí tendo como provas, momentos de teleaula, que é o que a gente está tendo muito agora, momentos de plantões tirar dúvida. Como que esses momentos assíncronos também vão acontecer, né? Por onde eu mando minha dúvida? Quem vai me responder? Quem vai me orientar nesse processo, tanto na utilização das plataformas, e aí digitais ou não? A gente tem EAD acontecendo desde os cursos por correspondência. Quem tinha gibi da Mônica aí sabe, no Instituto Brasileiro. Aquilo também era EAD. Aquilo era uma metodologia pensada no estudo autônomo, né?
Ai, era meu sonho viver isso. Eu tô vivendo agora que eu me toquei.
Na verdade, acho que você não tá, Nicole. Sinto muito te informar. O que a gente tá tendo hoje, por conta da pandemia, não é EAD. A gente tá tendo teleaulas. A gente tá tendo videoaulas. A gente tá tendo uma transposição, mas a gente tem dado o mesmo tipo de aula. A gente não modificou, não necessariamente o tipo de aula, né? A gente pode sim ter modificado, porque tá acontecendo pela internet, a gente tá se valendo de recursos tecnológicos, porém, o nosso planejamento de aula, ele não se deu para EAD. Então, a gente não tem as técnicas adequadas, e não tem como ter, né? Não é à toa que há tanto tempo se estuda maneiras de transformar a educação que a gente tem no presencial para algo à distância que funcione de maneira efetiva. O que a gente fez foi só transferir uma coisa para outra. A gente fez tipo uma tradução no Google Translator.
Que nem na Liga da Justiça, nesses desenhos que tentava forçar uma coisa futurista, que eles faziam as mesmas coisas, falavam as mesmas coisas que eles podiam estar se conversando, só que usavam ali um telão para dar todo um efeito. É a mesma coisa, tipo...
Exatamente, porque a gente inclusive veio de um processo recente de adaptação das escolas para a BNCC, falando aqui de educação básica, e a BNCC pressupõe uma utilização de uma série de recursos tecnológicos que a gente está usando mesmo agora.
Sim, né, e que acho que é muito importante você falar que, assim, os professores, eles só transpuseram as aulas que aconteciam na sala para câmera, porque querendo ou não, a gente tem que pensar que o professor que está em sala de aula hoje é da educação básica, e entendendo a educação básica sendo os anos iniciais, finais e ensino médio, porque a educação infantil, ela não pode ter EAD, tá? Não é permitido a educação infantil ter EAD. Esses professores, eles não estão preparados para esse tipo de ensino. E é muito complexo, né? Como mudou a realidade, como eu disse já no início, a pandemia, ela mudou a realidade de muita coisa, e a educação foi isso, e principalmente nesse ponto. E os professores sofreram muito, e também os alunos, né? E vale a gente pensar, né, qual que foram os impactos no aluno, né? Principalmente no desenvolvimento, né, do ensino-aprendizado e no desenvolvimento social, né? Porque esse aluno, ele não tá tendo interação.
Considerando a importância da escola como o ambiente que é onde a gente vai ter contato no início da nossa vida com pessoas que não são da nossa família, são pessoas com identidades diversas, com vivências diversas, é onde a gente vai poder desenvolver essas habilidades sociais, e isso vai fazer parte diretamente da nossa aprendizagem, né? O vínculo que a gente vai acabar criando com aquele espaço, com aquelas pessoas, com aquela comunidade. E aí, quando a gente vai pro ensino à distância, mesmo nós adultos, eu como aluna nova no mestrado, eu não conheci meus colegas, eu não conheci meus professores, e nem todo mundo tem a mesma, se apropria das redes sociais, das mídias, da mesma forma que a gente que já, podcaster, pessoal que já se faz amizade lá nas internet, não sei o que, nem todo mundo tem essa habilidade. Então, pra mim, tá nesse espaço meio um limbo, tem sido bem complicado, assim, agora que a gente tá começando a criar ferramentas pra conseguir nos envolver, criar vínculos enquanto grupo de alunos. Mas é um processo que foi bem lento, assim, e influenciou bastante na nossa aprendizagem, sabendo que a gente tem essa maturidade, pensando muito nos adolescentes, clientes, principalmente, né? Que é uma parte que a gente precisa muito de grupo, de nos identificar.
Eu tenho percebido um pouco disso no cursinho popular que eu coordeno, né? A gente não chegou a ter nenhuma aula presencial. A nossa primeira semana de aula seria justamente quando a gente entrou em isolamento social, quando as escolas foram fechadas. E a gente tá tendo muita dificuldade no engajamento dos alunos, porque é isso, a gente não tem um senso de turma. Não se criou esse senso de comunidade, esse senso social. Então, alguns alunos têm mais facilidade, se comunicam até ali pelo grupo do WhatsApp que a gente fez e tal, mas a gente tá percebendo que há uma certa desconexão. E acho que as incertezas também desmotivam muito, né? O não saber como vai terminar esse ano, não saber como vai terminar esse semestre, isso também acho que desmotiva bastante.
E toda a possibilidade de fantasias, que a gente não tem vínculo com essas pessoas. A gente não sabe o que esperar dessas pessoas. A gente já ia criar fantasias em relação ao outro. O que o outro vai pensar de mim? E se eu perguntar, se eu tiver uma dúvida, o que as pessoas vão pensar de mim? Essa coisa que já vai causando um embotamento social, que a gente já vai entrando no casulo, no ambiente novo. Nesse contexto que a gente tá, eu acho que isso tá muito mais intenso, assim, a fantasia em relação ao outro e a gente ficando em ilhas, né?
Eu vou pegar o seu gancho, Nicole, do adolescente que precisa desse contato, como tá sendo, né, pra um adolescente, e pensar também, né, que não só para o adolescente, mas a criança no geral precisa do contato com o outro para desenvolver outras vivências e outros olhares, né? Pra gente só falar rapidamente, para eu falar um pouquinho também, se vocês quiserem entrar, sobre talvez um engajamento que pode levar a esse EAD, esse suposto EAD forçado, que é o homeschooling que a gente tem aqui, a tentativa, né, de homeschooling aqui no Brasil. Que a gente tem que pensar que também, quando a gente tem um homeschooling, a gente tira a criança do convívio social com outras crianças para educar ela em casa. E muitos tiram por vieses ideológicos, por achar que a escola não educa direito, que você como pai vai poder pagar um professor ou você vai conseguir educar melhor. Mas você não perde só isso. Você perde essa questão psicológica e social da criança, que é muito importante, que é a vivência com outras crianças, que é a vivência em sociedade. Porque, vamos ser sinceros, nós não somos uma espécie, falando naturalmente, de natureza, que é isolada. Nós precisamos, acabamos vivendo em sociedade. Tanto que você vê um aumento, tipo, nessa pandemia, de pessoas que estão ficando depressivas, estão ficando mal, porque não estão tendo convívio. Agora, você imagina você privar uma criança de ter convívio com pessoas da idade dela. Porque, em algum ponto, o homeschooling acaba sendo isso. Muitas vezes, por viés ideológico.
Eu acho que é muito interessante pegar nesse ponto, é que inclusive por conta desse viés ideológico, a gente tá privando a criança de literalmente conseguir conviver em sociedade, de respeitar os diferentes e de acolher os iguais. A gente tá privando essa criança de aprender a conviver. Então é de uma gravidade que eu acho que a gente não tem muita noção.
Sim, com certeza. É muito complexo. Agora, voltando um pouquinho pra EAD, a gente pensar um pouco, quem que tá podendo usufruir desse tipo de ensino. Como eu comecei falando, né, na abertura, querendo ou não, a disparidade social, né, a desigualdade social, ela acaba sendo um ponto muito forte, principalmente na rede pública de ensino, porque hoje a gente vê crianças tendo que, muitas vezes, os pais indo buscar apostila, quando pode buscar apostila na escola para a criança fazer. E muitos não conseguem ainda ver a videoconferência e perceber o quanto essa modalidade, ela tá mostrando esse abismo social que a gente vive. Ela tá mostrando ainda mais, né?
E pegando bem antes da questão do acesso às tecnologias digitais, mesmo no caso da criança que tem a tarefa na apostila, eu não sei como é que é esse tipo de conteúdo que tá sendo enviado, mas imagino que seja no formato mais tradicional, né, de tarefas. De qualquer forma, essa criança tem alguém que pode oferecer um acompanhamento? A gente sabe que em muitas famílias a criança é a pessoa que já está no nível superior de quem está convivendo com ela, de escolaridade, de educação formal. Será que essa criança tem estrutura física? Ela tem um ambiente que ela vai conseguir estar se concentrando naquele estudo? Ela vai ter um cômodo que ela vai poder se envolver com aquilo? Qual é a motivação também que ela tá? Como é que tá sendo essa vivência durante a pandemia? É uma família que alguém continua continua conseguindo trabalhar, são pessoas que perderam o emprego, se a criança está tendo acesso a saneamento básico, a alimentação. São várias questões que eu acho que são muito mais básicas, assim, do que o próprio acesso à internet, que muitas vezes não se é pensado, né? Fora todas as questões emocionais, né?
É, eu acho que a gente tem que levar em conta, sim, a questão do acesso à internet, né? Porque, em geral, a gente tá tendo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, os apostilados que foram enviados para as casas. A gente tem um projeto, e aí eu preciso elogiar muito, nesse sentido, a equipe que tá montando as aulas, que estão sendo transmitidas pela televisão. Mas, infelizmente, eu não percebo uma divulgação suficiente para que isso se torne efetivo. Uma divulgação e um acesso. É complicado numa casa onde a única televisão, às vezes, tá no único cômodo que essa família divide, e aí eu vou manter o canal ligado pra criança estudar, enquanto os outros, as outras pessoas continuam nesse ambiente, né? E também essa falta de troca de pares. E aí, não só por socialização, né? Mas muito do que você trouxe com relação a, às vezes, a criança é a pessoa que tá num nível mais alto de instrução dentro de uma família. E com quem que ela vai trocar? Como que ela vai se sentir? Como que ela vai ter os pequenos louros desses aprendizados, se ela não tem com quem trocar? Então, não é só a questão da internet, claro que também é, mas tem vários outros fatores aí, né?
Sim, é aquela coisa, a gente tá falando de uma casa que tem uma criança. Vamos supor, no meu caso, que eu acompanho os meus sobrinhos, são três crianças. Três crianças de idade totalmente diferente. Uma criança adolescente, um que tá no início da alfabetização e uma na educação infantil. Então, quer dizer, são crianças que, tipo, são demandas totalmente diferentes uma da outra. Então, a gente tem que pensar que muitas vezes essas famílias não vão ter um filho só também. E muitas vezes vão ser filhos em idades totalmente diferentes, com demandas também totalmente diferentes. O que acontece também, que é no caso que eu acompanho, é que a minha irmã é profissional da saúde, então a minha irmã está trabalhando. Então, os meus sobrinhos não têm acompanhamento. Quer dizer, a gente tem ainda esse ponto de que alguns pais ainda estão trabalhando e essas crianças estão sem acompanhamento de um adulto. E aí é outro ponto crítico, né? Que como que fica essas crianças?
E aí entra o ponto crítico também de como a gente realmente não está fazendo EAD, porque o EAD pressupõe que essa criança consiga dominar essa ferramenta. E a gente sabe que a gente tem crianças que estão com dificuldade, seja para ter esse acesso à apostila, de não entender, e aí, como você citou, né, Patrícia, crianças que estão em idades escolares, que não tem ainda como ter essa autonomia, e aí nem sempre em casa tem um adulto que pode dar atenção só para ela, ou ainda, às vezes até tem um computador na casa, e esse um computador tem que ser dividido, e aí se as aulas coincidem de horário, como que faz? Ou ainda, se esse pai e essa mãe não pode acompanhar porque tá trabalhando, né? E agora a gente tem aí essa reabertura, e esses pais que estão tendo que trabalhar e estão deixando os filhos onde, com quem?
E outro ponto crítico, esse é um episódio tenso, né? Eu fiquei pensando que eu tenho ouvido alguns relatos sobre a motivação desses alunos. Tem a questão de quando tu te propõe a passar por um processo de educação por EAD, tu tá ciente de como que isso vai funcionar. Tem todo um período para elaborar essa ideia, para conseguir te apropriar dessa ideia, para depois te apropriar da ferramenta. Nesse período que a gente não tá conseguindo elaborar nem o que tá acontecendo na rua, nem dentro de casa, nem dentro da nossa cabeça. Como é que isso foi acontecendo? Caiu ali. A gente tá vendo todas essas questões de dificuldade dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos professores, professoras, de conseguir compreender essa ferramenta. E tem toda essa questão de como que é a motivação dessa criança. Será que essa criança, adolescente, entende que ela precisa fazer a tarefa? Não é porque ela tá sendo punida? Porque ela não tá vendo, não é um processo que tu tá convivendo com aquelas pessoas e aí tu entende que tem aquele momento que tu vai estar trocando com os colegas, vai estar trocando com a professora, e aí tá todo mundo fazendo aquilo, tu entende que, ok, não é algo direcionado pra ti, pra te punir, pra destruir a tua tarde de lazer que tu tá lá. Mas no momento que a criança tá isolada, ou mesmo que ela não esteja isolada de outras crianças, tá nessas situações, como que ela vai compreender a importância dela ter aquela rotina, do porquê que ela tá passando por aquelas etapas ali, aqueles exercícios de prestar atenção naquele momento, naquele vídeo, de tá buscando material de uma forma autônoma?
Sim, com certeza. Só complementando, a gente nunca volta pra fazer episódios leves, né, Nicole?
Ai, as pessoas já devem pesar.
Já deve pensar. E um outro ponto também, né, que a gente tem que pensar um pouco mais no futuro. Vamos pensar no mundo feliz onde a pandemia acabou. Acabou a pandemia, podemos sair na rua. Possivelmente sairia ainda de máscara.
É, bem abstrato pra mim.
Então.
Pode, mas e se eu não quiser?
Eu ainda sairia de máscara, uhul. Vocês acham que esse tipo de ensino é viável pós-pandemia?
Ele não é, mas ele vai se tornar. A gente tem já há bastante tempo tramitando pedidos desses grandes conglomerados de educação para um aumento da carga de ensino à distância, e aí ensino à distância mesmo, não isso que a gente está fazendo, que é transpor a aula, né, padrão para essa videoaula, mas a gente já tem nas maiores universidades, e aí eu não digo nas melhores, mas sim nas maiores universidades, uma diminuição da carga horária presencial transferida para carga horária AD. A gente teve já grandes demissões agora nesses grandes aglomerados de professores e transferência dos alunos para outras matérias EAD. E já vem há muito tempo havendo esse lobby. No Brasil, a gente não tem exatamente uma cultura de educação à distância, mas a gente também tem uma cultura de sucateamento da educação básica. E aí, quando um grande conglomerado de educação, e eu não vou dar nomes aqui porque eu não quero me comprometer e eu acho que não é justo, mas a gente tem esses grandes conglomerados que vão ter uma escola particular, já que a pública vai estar ruim. E eu tenho uma particular que esse pai pode pagar, mas na sexta-feira o filho não tem aula, sexta-feira é dia de ficar em casa, vai ficar mais atrativo. E também a gente tem uma outra situação, que é, talvez esse profissional, esse pai, essa mãe, esse responsável, ele também tenha sido transferido para um processo de educação fora do escritório, fora de um ambiente padrão. Então pode ser que seja interessante para a família toda ficar um dia em casa. E eu não sei se isso é ruim pra família, eu não sei se isso socialmente é ruim, mas eu sei que isso pra educação básica é péssimo, por vários exemplos que a gente já deu aqui.
Sim. Eu acho que na educação superior, eu não sei, a gente já vê em alguns conglomerados, igual você citou, demissões não... anteriormente à pandemia, antes da pandemia, eu já vim acompanhando. Como eu falei, eu fiz mestrado em financiamento de educação e política pública. Então, a gente conversa muito com o pessoal da privatização, porque estamos ligados. E a gente acaba vendo que no ensino superior é onde eles conseguem muito ter uma gama muito grande de... tipo, um mercado pra eles. Só que a educação básica, eles ainda não conseguiam atingir. Eu acho que a minha questão foi mais no ponto da educação básica. Se isso seria viável na educação básica. Porque só citando da educação superior, a minha universidade, o primeiro semestre, ela optou não fazer EAD. Agora, o segundo semestre, cada departamento fez uma votação. E o meu departamento, pelo menos a minha sala, se posicionou contra. Eles não querem ter o primeiro semestre EAD. Porque o primeiro semestre eles entendem que são as matérias básicas, tipo cálculo, geometria analítica, e eles acreditam que isso vai prejudicar muito o ensino, que também foi a minha posição. Então, aqui a federal daqui, ela, eu não sei como vai ser, porque vai ser por departamento. Agora, eu queria que só que a gente visse o olhar, tipo, a gente olhasse para a educação básica. Pós-pandemia, vocês acham que algum, tipo, município / estado tende a abraçar esse EAD?
Sim, eu vejo uma tendência a fórceps, porque é mais barato. A educação EAD é mais barata. Ela é mais barata para quem produz. Talvez ela não seja mais barata para quem consome. Mas eu vejo sim. Eu vejo abrir um precedente meio assustador. A gente abriu uma porteira que eu não sei se a gente vai conseguir fechar depois. Se isso é bom, eu não sei se a tua pergunta estava mais nesse sentido disso ser bom e ser viável pedagogicamente falando. Eu acho que talvez ensino médio possa ser viável sim, mas educação é mais de base, funde 1, funde 2, eu acredito que não.
Com começaria, então, vamos falar por um ensino médio. Seria, vamos supor, se eles fossem empurrar uma educação EAD, seria para o ensino médio. E aí a questão também, e aí Nicole também fique à vontade para responder, como que seria feito para as crianças que hoje, e a gente tem que pensar na realidade do nosso país, que tem crianças que até hoje vão na escola para comer, que a primeira refeição que a criança vai ter no dia vai ser a da escola. Então, como que o ensino EAD vai ter impacto para essa criança? Querendo ou não, não vai ter nem a refeição. Quem dirá como que ela vai ter o EAD?
É que eu acho que essa lógica de ensino não é pensado para essas crianças, né? Essa lógica de ensino, acho que ela é pensada em famílias, em crianças que já têm acesso e que vão acender uma carreira profissional, que vão se, daqui a pouco, se envolver nessa questão de produtividade através dessa lógica. Não é pensada na trabalhadora, no trabalhador. Trabalhador, não é pensada para que uma família que nunca teve acesso à educação agora passe a ter algum tipo de mudança nesse aspecto, assim. Eu acho que a tendência realmente é essa, assim, de ter uma disparidade cada vez maior e que essas crianças acabem não tendo esse acesso, que as pessoas passem a se colocar em atividades que não vão ter uma remuneração suficiente. Enfim.
Sim, você quer complementar, Débora?
É que eu acho que a Nicole disse tá muito... É muito preciso, né? A gente não tem uma educação pensada pra essa criança, pra essa família, onde a primeira refeição do dia acontece na escola. A gente sabe que isso acontece.
Mas é um puxadinho, né?
É um puxadinho.
É, a escola que eu fazia estágio, as crianças geralmente fazem o lanche no meio, né, do período escolar. E aí tinha algumas crianças que meio tipo, entrava meio escondido mais cedo, ia direto pro refeitório e aí a diretora dava um jeito de alimentar essa criança antes da aula. Mas era uma coisa totalmente puxadinho.
Eu lembro do meu afilhado me contar, quando ele foi pra escola pública, que ele ficava muito impressionado que na escola pública, no lanche, era macarrão. E era tipo 9:30 da manhã. E o amigo dele, Pedro, comia 2 pratos. E ele não conseguia, uma criança, né? Ele não entendia o macro dessa situação. Mas eu acho que pra essa criança, ela não é pensado nela, né? É uma política que a gente sabe que é uma necropolítica, que vai se valer disso. A gente sabe que a classe média, que vai ser aquela classe trabalhadora, aquela classe do tecnólogo, da mão de obra, do chão de fábrica, vai ter essa educação mais sucateada, e talvez pelo EAD mesmo, em sua grande parte, para cumprir tabela. E quem tem dinheiro vai continuar pagando escola tempo integral, fazendo seus 1 milhão de cursos, fazendo toda a carga horária mais não sei quanto, e é capaz de ainda assim manter-se ainda alguma coisa EAD para esses alunos como complemento. É sempre um plus. Nunca vai... da elite nunca é tirado, né? Nesse ponto eu acho que o que a gente tá vindo muito para mostrar. Por exemplo, as grandes escolas particulares migraram muito rapidamente. Muitas já até já utilizavam como método, e aí é o que eu acho que a gente pode falar também um pouco sobre ensino híbrido, sobre essa educação do futuro, não só pensando em se vai ser bom ou se vai ser ruim, mas em como ela vai acontecer. Essas escolas já trabalhavam com ensino híbrido. Isso não é novidade, nem para os alunos, nem para os professores. Então, acho que isso vai se manter nas escolas de elite como complemento. O problema é que na escola pública, muito provavelmente, isso vai entrar como a única alternativa.
Sim. Se você quiser falar um pouco de como você tem experiência no ensino híbrido, você já vivenciou como acontecia ou como se dava, ou você, enfim, pode trazer mais pra gente?
Claro. Bom, o ensino híbrido, ele pressupõe que a gente tenha mais de um meio de ensino e mais de um nível, às vezes. Ele pressupõe, na verdade, uma certa individualização dessa educação. Eu vou dar para cada aluno o que ele é capaz, o que tá dentro do escopo dele conseguir dar conta.
Ele funciona pela lógica construtivista.
Sim. De certa maneira, sim. E aí você vai construindo esse progresso de acordo com o tempo de cada um e de acordo com a maneira que ele se relaciona melhor com esse conteúdo. Então eu vou ter, por exemplo, dentro do ensino híbrido, sala de aula invertida, que a gente tem usado muito, inclusive nesse momento de teleaula, que é você manda o conteúdo pro aluno, pode ser via vídeo, pode ser via uma ficha de exercícios, e aí o aluno vem ao encontro desse professor pra trazer as dúvidas, pra trazer o que ele não entende, entendeu. Não é um contato inicial. A gente tem também dentro do ensino híbrido outras maneiras que são, por exemplo, a rotação por estações, que cada aluno vai ter contato com um pedacinho da matéria ou com uma maneira de se relacionar com aquele conteúdo diferente em determinados dias ou momentos diferentes. Então ele não precisa ser sempre síncrono. É, e eu acho que isso é o que vai acabar levando a gente para um EAD um pouquinho mais eficiente, principalmente nesse momento que a gente vai começar a voltar às aulas, mas não vai voltar totalmente, né? A gente, pelas previsões mais otimistas, a gente volta em setembro, outubro aqui em São Paulo. Então, se nada der errado, a gente começa a ter menos da metade dos alunos em sala, até normalizar vai novembro, dezembro. Então, a gente ainda vai ter muito tempo para pensar nessas outras metodologias. E aí, dentro do ensino híbrido, tem várias outras possibilidades, mas em especial ele é híbrido por quê? Porque ele não é só a aula expositiva, ele não é só aquele professor falando para todos. Ele é mais individualizado, por isso que ele é híbrido. E dá pra fazer isso no EAD pra caramba, se for devidamente planejado, que é o que não aconteceu.
E como é que isso é compreendido, assim, pelas profissionais da educação? Tu acha que é uma ideia bem recebida? Reinventar essa metodologia de ensino?
Na verdade, a gente tem, acho que, dois momentos muito díspares dentro da educação, né? A gente tem essas escolas mais pra frentex, que trazem essas outras metodologias, que tem como seu pressuposto fazer com que o aluno tenha contato com a matéria, com o conteúdo das mais diversas maneiras. E a gente tem também professores que passaram uma vida inteira dando aula num sistema e que às vezes não tem disposição, não tem gás, não tem ânimo, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que o professor é extremamente desvalorizado, pra a essa altura do campeonato, vendo a sua aposentadoria ir cada vez mais pra frente, cada vez mais longe, se reinventar. Eu acho que é muito injusto a gente colocar todo mundo no mesmo saco e dizer, agora você vai dar aula de outro jeito.
Considerando que agora tem toda essa questão de, pelo menos que eu tenho percebido, assim, da minha família, os meus amigos que trabalham, que são professores, a carga de trabalho, a energia, a força de trabalho que tá acontecendo ali é muito diferente de como era quando as aulas aconteciam de uma forma presencial. Muitos deles já tinham um vínculo com aquelas turmas e já funcionava de uma forma um pouco mais orgânica, de acordo com o que a turma estava trazendo, e agora não tem mais esse contato com a turma. Tem a forma com que vai produzir o conteúdo, como que vai planejar essas aulas, e daí também não pode ser algo tão maçante. Tem várias questões que eu tenho visto também as pessoas que trabalham na educação privada têm sido exigido mais horas de trabalho, às vezes. Então, são condições muito complicadas, e considerando também toda a questão do trabalho reprodutivo e as questões psicológicas da quarentena e o medo de perder o emprego também, enfim.
Não, eu só ia só pegar um gancho rapidão desse negócio da educação privada, só comentar que tem muitos professores que, por conta da pandemia, tiveram seus salários cortados pela metade ou não estão recebendo seus salários, e existe essa cobrança também ainda maior, o que é muito complexo, né? Ou vão ter os seus contratos rompidos agora no meio do ano, porque o que acontece? Na educação privada, você não pode romper o contrato no meio do semestre, você pode romper no final do semestre, vai ser agora. Então vão ter muitos professores que vão ter o contrato rompido agora no meio do semestre, porque tem um movimento também dos pais de retirar esses alunos, não só por questão financeira, mas porque a gente entende que tem pais que, enfim, estão sendo mandados embora, estão sem trabalho. Mas tem pais que acham que, tipo, meu filho não está na escola, logo vou parar de pagar. Ele quer assistir aula no YouTube, tipo, como se o professor substituísse o professor pelo YouTube, sabe?
A escola era só uma distração, um depósito pra deixar aquela criança.
E tem esse movimento também. Tem pais que veem a escola como isso.
E a gente, aí eu me incluo nesse grupo, né? A gente passou os últimos 100 dias dias. A gente tá gravando esse episódio, tá fazendo mais ou menos 100 dias que eu estou fora da escola. A gente tá trocando pneu com o carro andando.
Uhum.
Basicamente é isso. Tem gente do lado de fora segurando o carro e correndo e tentando trocar um pneu enquanto a escola continua acontecendo. Então é uma carga de trabalho que tá sendo muito grande. E aí, Patrícia, puxando um pouquinho pro que você disse, tem muitas escolas que estão colocando nos professores essa responsabilidade de reserva de mercado, né? Então, se eu não der uma aula, se eu não for atrativo, se o pai não vê que eu tô dando aula, ele vai tirar um filho da escola. Então, eu tenho que continuar mandando, eu tenho que continuar fazendo. E aí, a gente tá massacrando não só o professor, mas também tá massacrando o aluno com um excesso de conteúdo e com uma metodologia completamente equivocada, porque ela tá sendo feita a toque de caixa, pra tentar manter uma reserva de mercado, que é pra manter uma escola particular que nem tá pagando direito o professor.
O que esse pai quer ver é o ensino tradicional, a produtividade, né? Não...
Eu não sei se é o que o pai quer ver. Na verdade, às vezes eu me pergunto muito, Nicole, se a gente não tá só fazendo um grande... E aí, gente, por favor, tá? Eu não tô dizendo que é isso que eu estou fazendo, que é isso que os meus colegas estão fazendo. É que às vezes eu me pergunto se a gente não tá fazendo um grande teatro pra gente justificar continuar existindo.
Pesou agora, vamos levar pra terapia. Gatilho. Não sou eu que vou resolver o gatilho, tô em posição fetal aqui.
Não, acho que é muito interessante esse ponto da Débora, mas só puxando aí que você tá falando do teatro, do ficar tempo com os alunos, eu não sei se tá acontecendo na sua escola, mas eu vejo relatos, tipo, do aluno ter que ficar como se fosse na escola, às 5 horas na frente do computador. E aí vem aquela questão que a gente tem uma crítica desse método dentro da escola.
Sim.
A gente, como pedagogo, já fala que um aluno 5 horas dentro da escola já é muito complexo. A gente, na faculdade, 5 horas dentro de uma sala de aula já é um porre. Quando a gente tem aula quádrupla.
Ai, quando eu tive psicologia da educação, a professora falava sobre isso, de todas as teorias, de que a gente não consegue ter uma aprendizagem se a gente fica tantas horas ali direto, na mesma posição. A gente não vai conseguir prestar atenção no que aquela pessoa falando e tal, só que ela ficava ali às 5 horas, sem nos dar intervalo falando sobre isso, o auge. É tipo isso.
Só citando um outro exemplo, que é até o tabu do banheiro, né, da escola. Que na faculdade eu ria muito que minha professora falava, vocês com seus 17, 18 anos, eu era mais velha, quando chega na faculdade, a cada 5 minutos levanta no e vai no banheiro, porque descobre que não precisa pedir pro professor. E aí, na escola, você reprime o aluno.
Contenção, né? Tu fizer contenção do esfíncter com contenção de todos os seus músculos, porque tu precisa...
E aí, ele fala que a gente é adulto já na faculdade, no primeiro mês a gente parece um retardado. Desculpa a expressão, é idiota. Tipo, que levanta no primeiro mês, todo mundo vai no banheiro a toda hora. E é o que vai acontecer na educação básica, né? Até que o aluno percebe que ele pode ir no banheiro. E só, tipo, essa coisa do aluno não precisar ficar o tempo todo sentado. Agora imagina esse aluno que acaba ficando 5 horas agora no computador, muitas vezes não conseguindo também ir ao banheiro, porque tá com a câmera ligada e o professor tá vendo se ele tá levantando.
O verdadeiro panótico.
E o pai usa isso também como uma forma de, tipo, o pai também tem que trabalhar e tal, o pai tá trabalhando em casa e, tipo, a escola acaba sendo em algum ponto o vigia do aluno.
É muito engraçado, porque esses dias eu tava vendo técnicas pra EAD, aí eu já fiquei, gente, tá, primeiro que não é EAD o que a gente tá fazendo, mas beleza. Ah, você pode durante a aula fazer a chamada e avisar os alunos que a chamada vai ser por meio de perguntas durante a aula. Então você pega aquele aluno no flagra, se ele ligou a videoconferência e pegou no sono. Se ele ligou a videoconferência e abriu uma outra aba. Eu falei, cara, sério isso? É sério, eu tô me sentindo tipo Sérgio Malandro com pegadinha atrás da porta. Isso me parece tão errado, tão contraproducente. Eu não sei o que tá acontecendo do outro lado da tela. Eu não sei se esse aluno tá agindo de boa ou de má fé, não me respondendo. A gente viu recentemente, bombou na internet, um aluno que respondeu pro professor num chat que tava ouvindo a aula enquanto entregava iFood, que ele não podia abrir o microfone, mas que ele tava ouvindo a aula. Então, esses macetezinhos, essas pequenas loucuras que começam a aparecer essas anomalias, é muito, muito errado.
Sim, com certeza. Pessoal, agora é só um minutinho, que o episódio já continua. A gente vai dar uma pausa nesse momento, tomar uma água, para quem quiser tomar um vinho. E agora vocês vão ficar com um novo quadro que estreia nesse episódio, que é o quadro da Jay, que é o quadro Boson da Jay. É com a nossa física, Jay Carillo, onde ela vai trazer para nós novidades do mundo da ciência. Então aí fiquem com a linda da Jay, que a gente volta daqui a pouco.
Boson da Jay.
Olá pessoal, aqui é a Jay e agora eu vou aparecer aqui de vez em quando com o Boson da Jay, que são notícias do mundo científico, não só de física, que é a minha área, mas da ciência em geral. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho de física sim, porque no dia 23 de junho desse ano foi publicado um artigo na Astrophysical Journal Letters, a descoberta de um objeto astronômico nunca visto. Esse objeto, ele possui uma massa maior que a estrela de nêutrons, porém tem menos massa do que um buraco negro, sendo referido carinhosamente como estrela de nêutrons negra. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre buracos negros e uma passadinha de olho em estrelas de nêutrons, a gente tem um episódio chamado Como as Estrelas Morrem. Lá a gente explica um pouquinho sobre. Bom, a descoberta ela foi feita por uma equipe internacional de pesquisadores usando detectores de ondas gravitacionais nos Estados Unidos e na Itália. Com isso, essa nova descoberta ela pode alterar a compreensão que temos da astronomia. Seria o mais leve dos buracos negros já encontrado ou a estrela de nêutrons mais pesada já encontrada? Se for mesmo um buraco negro leve, não existiria nenhuma teoria atual para descrever como esses objetos se formam. Antes, existiam algumas hipóteses de que um sistema solar com 3 estrelas seria possível a formação de um buraco negro leve. Só que ninguém nunca deu muita bola para essa ideia. Só que, com essa nova descoberta, essas ideias começaram a receber um pouquinho mais de atenção. No entanto, se esse novo objeto for uma estrela pesada de nêutrons, as teorias sobre sua formação também seriam de ser revisadas. Tanto buracos negros quanto estrelas de nêutrons, elas se formam quando as estrelas morrem e colapsam. Se for uma estrela com muita massa, ela entra em colapso para formar um buraco negro. É um objeto com tanta força gravitacional que nem mesmo a luz escapa do seu alcance. Agora, se a estrela for mais leve, só que ainda bem mais pesada que o nosso Sol, ela colapsaria em uma bola densa, feita de partículas conhecidas como nêutrons. As teorias atuais, elas sugerem que se essa estrela de nêutrons possuir 2 massas solares a mais, ela colapsaria formando um buraco negro. Então, se o objeto que encontraram for mais pesado do que uma estrela de nêutron, então os teóricos vão ter que revisar de novo o que acontece dentro desses objetos, dentro dessas estrelas de nêutron. Segundo eles, a física nuclear não é uma ciência precisa onde sabemos tudo. Não sabemos como forças nucleares operam sob condições extremas de dentro de uma estrela de nêutron. Então, cada teoria que temos atualmente sobre o que acontece dentro de uma delas tem algum grau de incerteza. É isso, pessoal. Eu vou deixar aqui para vocês alguns links da matéria da BBC em português, uma matéria da Global News, só que em inglês, que fala um pouquinho sobre a experiência, e o artigo em si da Astrophysical Journal Letters. Espero que vocês gostem. Até mais!
Pegando um pouco mais para os maiores, para o ensino médio, a gente tem uma incerteza ainda maior quando a gente está falando que esses alunos estavam se preparando para os vestibulares, né? E aí? Esse Enem? Muda a data? Não muda a data? Vai ser online? Não vai ser online? Tipo, esses alunos estão ainda mais surtados. Porque, querendo ou não, esse momento de vestibular é ainda pior. É uma pressão ainda maior.
É.
E tá ainda uma bagunça muito grande do que vai acontecer.
Então, quando eu fiz o meu pós-doc... mentira... Eu precisava dessa referência agora. Desculpa.
Ai, vamos fazer no BuzzFeed o teste. Qual é o nosso postdoc?
A gente vai botar nos links do episódio, isso pode? A gente já teve uma pegadinha nesse Enem antes de toda a merda estourar. Quando apareceu o Enem digital, muitos alunos se jogaram nele, porque se sentem mesmo mais familiarizados. Muitos dos alunos do ensino médio, eles já têm o costume de estudar assistindo vídeo no YouTube, de acessar algumas plataformas dessas gratuitas, de provinhas de vestibular, de simulados. E aí quem se inscreveu no Enem digital, com a data antiga, com a data inicial, já se lascou, porque era a mesma data da FUVEST. Esse Enem digital, ele já começou desleal.
Eram 4 dias, mas não era só da FUVEST. Acho que caía em 2 vestibulares, né? Eu lembro que um era certeza que era FUVEST, não era? Mas não era mais que um.
É, eu lembro só da FUVEST. Eu lembro só da FUVEST de cabeça. Mas pode ser que tenha mais um.
Eu achei, falei, gente, como assim eles puseram no mesmo dia que... Tudo bem que a FUVEST é o vestibular da USP. Tem muita gente que vem de fora, mas o foco acaba sendo o pessoal de São Paulo. Mas mesmo assim...
Infelizmente, depois do Enem, é o principal vestibular do país. Então, né, já começou errado aí. Aí quando ele se torna... Aí cancela, não cancela, cancela, não cancela. Esse aluno, ele não sabia pra que ele tava estudando. A gente tava tuxando o conteúdo até não poder mais pra fazer aquela... tentar manter a escola funcionando do jeito que dava, pra esse aluno não saber se ele ia fazer uma prova no final do ano ou não. Agora a gente tem essas outras datas, e eu acho que é muito importante a gente pensar nessas novas datas enquanto... O quanto estender elas... É garantir uma equidade que já não era garantida nas datas padrão, antes da pandemia. Eu não sei se eu tô dando mais tempo pro aluno que tem como se preparar, e estar realmente muito mais bem preparado do que o aluno que não teria capacidade de estar tão preparado assim, e agora vai estar menos ainda.
Sim, eu acho que no Enem, tem algumas pesquisas de educação, eu posso linkar aqui, diminuiu a desigualdade com os grupos que hoje existem? Sim, dificilmente a gente pode falar de equidade hoje ainda, mas eu falo que diminuiu sim, mas ainda você tem muito forte uma desigualdade. O que me preocupa também um pouco é que, vamos supor, eu ouvi de algumas universidades que não estão pensando em aderir, no sentido assim, não tem semestre acontecendo, tipo a minha, não tem semestre acontecendo. Como que você vai colocar mais 50 alunos de uma turma inicial, sendo que a primeira turma não fez o primeiro semestre?
Aí eu vou te contar um pulo do gato que aconteceu no meio desse bololô todo. Uma das boias que passaram foi a permissão das bolsas do Sisu irem para cursos à distância. Antes não era permitido. Terminei com um grande impacto para vocês ficarem pensando no que quer dizer a gente dar todo esse gás pro EAD, ser permitido a faculdade EAD no Sisu. Não é que não era permitido, mas era um percentual super baixo. E aí, eu não sei quando vai começar, tanto faz. Eu abro turma quando for o Enem. Vai dar um monte de bolsa pra esses pobres estudar aqui de qualquer jeito.
Que inferno.
Ninguém contou isso no seu pós-doc, né, Nicole?
É. Ai, gente, que inferno. Parece que quanto mais a gente cavoca, mais merda a gente acha. É aquele episódio de ouvir olhando pra parede, olhando pro nada.
A gente vai indicar memes no final do programa.
GIFs de gatinho.
Eu queria saber se é o Sisu ou o ProUni.
Sisu.
Porque o Sisu é das universidades públicas. E tem algumas que ainda tem EAD. Tipo, a Unifesp tem EAD. E ela já é abarcada pelo Sisu. Correto? Você entra pela Unifesp e pelo Sisu também, EAD.
Sisu.
É Sisu. Porque o ProUni também, você pega EAD, não
pega? Do ProUni eu não vi. Eu confesso que eu não vi do ProUni, não. Só vi do Sisu.
Porque possivelmente eles também tenham aumentado, se passou isso. Pra liberar também mais bolsa do ensino privado. Se liberou um, libera outro. Eles dão um jeito. Ah, como eu disse anteriormente, a gente não vem aqui pra fazer episódio leve. A gente tá virando vira-casaca.
Sim!
Pra quem ouviu os últimos, esse não é um podcast leve.
Olha, leve não é.
Senhoras.
A gente não vem aqui pra falar de assuntos felizes. A gente vem aqui pra chutar o pau da barraca e mostrar que no fundo do poço ainda dá pra ficar mais fundo ainda. Tem mais fundo depois do fundo desse poço, porque, pelo amor de Deus. Já que você falou um pouco sobre as políticas, né, de quem... Enfim, vamos passando aí essa loucura de que vamos deixar entrar gente mais EAD... Vale a gente falar um pouco de... a gente acho que já abordou um pouco, né? Mas só reforçando, quem defende, né? Esse tipo de modalidade de ensino, a quem interessa, né, essa modalidade de ensino. A minha pergunta é sobre o ProUni, foi um pouco nisso, porque a gente sabe que essas bolsas do ProUni, elas vêm com isenção fiscal. Então, quando a gente fala dos grandes conglomerados, que alguns começam com P, com K, com L, talvez, ou não, são a eles que interessam. E até mesmo o sucateamento da universidade pública também interessam a eles, porque a gente privatiza a universidade pública e a gente põe esses grandes conglomerados, que alguns já estão dentro da universidade pública. E agora eles trilham um caminho para o ensino básico também. Então, é transformar a educação, e só reforçando isso, em mercadoria. Porque ela é um filão de mercado, principalmente a básica, que ainda não tinha sido atingido diretamente dentro da sala de aula. Ela tinha as apostilas, que já é algo do setor privado, mas vamos supor, contratação de professor, esse tipo de coisa, ainda não é. Mas eu não duvido muito que vá ser.
A gente sabe que nos Estados Unidos, esse sucateamento levou aquelas escolas charter, né, aquelas escolas pseudo-públicas, pseudo-privadas, aquela coisa esquisita, terceirizada, só que não, levou a um sucateamento muito grande da educação dita pública, né? E só que lá algumas regras nos Estados Unidos, né, algumas regras não permitiram que esses grandes conglomerados atuassem de maneira tão efetiva. E aqui a gente não tem isso. A gente não tem algo que proíba esses pequenos grandes monopólios. Então, é um grande filão de mercado, sim. E é muito importante a gente saber que, às vezes, não é só uma questão de mercadoria enquanto eu tô vendendo esse negócio pra você agora. Mas eu acho que pode ter algo, e aí pode, né, parecer que eu tô aqui com um capacete de papel alumínio, e eu não nego, talvez eu esteja, mas a quem serve o que vai ser ensinado de bom ou de ruim pra uma nação?
E as pesquisas, né? Quais são as pesquisas que vão ser incentivadas? Quais são as pesquisas que vão poder acontecer nessa modalidade?
Pesquisa? Ciência? Você quer bolsa?
Só que não. Você quer fazer pesquisa? Vai fazer do seu próprio bolso. E eu acho que um exemplo que a gente pode deixar de país que privatizou tudo em educação é o Chile. Próximo aqui de nós, o Chile, toda a educação básica e a educação superior foi privatizado no governo, se eu não me engano, no governo Pinochet. Posso estar falando merda, mas se eu não me engano, foi. E lá eles têm vouchers, né? Então, é o sistema de voucher. Você recebe um voucher de valor X e se você tem grana, você complementa. Senão, você vai nas escolas que aceitam aquele voucher como pagamento. E para quem, enfim, é de universidade pública, já deve ter visto muita gente do Chile vir para cá fazer pós-graduação. E tem muita. Porque eles não conseguem pagar lá. Aí eles acabam vindo prestar aqui, que é público, porque lá eles não conseguem pagar.
Pois é. E aí eles estão, né? A gente vai ter. Eu acho que a gente vai acabar tendo uma grande migração de cérebros, mas a gente também vai ter uma não existência, né, de muita pesquisa, mas não, a gente nunca vai saber quem de verdade poderia estar fazendo uma pesquisa, mudando algo muito grande, porque essas pessoas não vão ter acesso ao básico, que dirá a um ambiente acadêmico que permita e incentive a pesquisa.
Sim, com certeza. Gente, vamos encaminhando para o final do episódio. Alguém tem mais alguma consideração final? Alguém quer trazer mais alguma questão? Fiquem aberto aí.
Acho que sim. Acho que tem uma coisa que a gente não colocou aqui, mas é que a gente não falou muito desse retorno no sentido da organização e da higienização das escolas e como que se pretende fazer essa volta para as escolas, né? E eu acho que a gente precisa lembrar que rolou um meme esses dias, né? Se a escola pública não controla nem piolho, vai controlar criança de máscara. E aí não é só isso, mas é uma escola que às vezes a gente tá em abril e não recebeu o livro didático ainda. Como que eu vou garantir que chegou máscara pros funcionários, que eu vou garantir que tenha álcool gel? Gente, eu cansei de ir em escola pública e não tinha sabonete pra lavar a mão. Como que eu vou garantir que agora vai ter sabão, vai ter álcool gel, vai ter tudo isso?
Tem papel higiênico, não tem.
Não tem. A gente, no cursinho popular, a gente tem um estoque, porque a gente usava até ano passado o ambiente de uma escola pública que não tinha papel higiênico. E aí eu acho que também a gente tem que pensar numa outra escola, que é aquela escola particular de bairro, que tá tendo que ceder nas mensalidades, e eu não acho que esteja errado se negociar valores e tudo, mas de onde essa escola que já tá aí tendo empréstimo negado, porque é uma pequena empresa, de onde ela vai tirar dinheiro pra montar toda essa organização de guerra? Pra montar toda essa medição de temperatura, tapete higienizante, organizar quadro de funcionários? Como que isso vai ser feito?
Puxando pro meu lado, não sendo terraplanista que não acredita que seja importante a gente se preocupar com a higienização e o distanciamento social e tudo, mas como que isso vai ser mais uma das práticas de controle dos corpos, né? Que a escola já funciona dessa forma, a estrutura da escola tradicional. E aí eu fiquei pensando agora naquela aula que vai ficar em cima da professora, do professor, tá fazendo esse controle e como que isso vai ser possível e como que isso vai trazer impactos também para a aprendizagem desses alunos, né?
Com certeza, traz impactos. A gente tava hoje falando sobre, mais cedo eu tava falando numa outra aula, sobre aquela coisa do, nesse ensino que a gente tá tendo, né, o aluno aprende muito por si, então não tem aquela coisa do olhar pro colega do lado e o colega do lado te dar uma explicação com umas outras palavras, porque ele entendeu o que o professor disse. Então isso, a gente não vai voltar a ter nem no presencial.
Sim, e é aquela coisa, só pegando do ensino público, como que você vai falar de distanciamento social numa sala que tem 40 alunos? Como que você vai escolher quem vai voltar para a sala de aula? Você vai pôr 15 só? Os outros 25, como que vai ficar? Como que vai ser essa escolha?
O plano de São Paulo, de reabertura das escolas, ele pressupõe 35%. Aí eu penso assim, numa sala que eu já tinha 20 alunos, quanto é 35%? Que falta faz alguém dos números nesse podcast agora?
7.
7. Quanto que é 30%, 35% de 40?
Mais que 7, uns 14.
Vai ser 14.
E aí, é que aluno vai estar mais protegido? O da escola particular, que só tem 20 por sala, ou o aluno da escola pública que vai ter 15?
Que obviamente a sala não é maior, né?
Exatamente.
Tem mais aluno e a sala não é maior.
Então o próprio plano, ele é excludente nesse sentido. Ele coloca o aluno da escola pública, o aluno que tá numa sala de aula mais lotada, ele coloca esse aluno num risco maior.
E sendo que a própria estrutura da escola oferece, além das salas de aula, né? As escolas oferecem a estrutura de corredores estreitos, uma porta pequena para um monte de criança passar na hora do intervalo, que aqui, pelo menos aqui as que eu conheço são assim. Então, essa própria estrutura da escola te oferece a única possibilidade de tu não ter esse distanciamento, né?
E não só o distanciamento, mas também aquela questão do... fala muito de manter o ambiente arejado. Vocês já viram como escola pública parece presídio? As salas são aqueles vitrôs com grade, uma porta só na sala.
Só pra um lado, né?
Tudo virado pro mesmo lado.
A janela só pra um lado.
Que circulação de ar que eu tenho ali? Enquanto na escola
horrível.
Particular eu coloco aquele ar-condicionado que limpa as bactérias do ar.
Horário de intervalo, o pátio. Como que você faz ficar em distanciamento social? Essas crianças tudo em pátio.
O chão é lava, não pode correr?
Tipo, você vai fazer o quê? Você vai contratar quantos agentes de organização escolar, quantos inspetores pra ficar ali olhando pras crianças falando, olha, você não está a 2 metros do seu amiguinho, você não pode correr. Gente, é um dos últimos lugares que tem que voltar. Com a pandemia, com toda certeza. Porque a gente entende que não tem como. Como a Nicole falou, não tem como controlar o corpo dessa criança a esse ponto.
Na verdade, vou fazer um oversharing aqui. Eu moro em São Paulo, na Vila Mariana. E na sexta-feira, depois de 100 dias, eu me desloquei por 8 quarteirões pra fazer uma sessão de acupuntura. Simplesmente, eu passei na frente de uma creche e estava tendo uma festa junina.
Quê?
É isso mesmo. Eu acho que, por mais que a gente teorize muito essa questão da volta, ela tá muito mais ligada a uma conscientização da população e a uma fiscalização do que a uma lei e a um plano do governo estadual, da prefeitura, ou do que quer que seja. Os pais precisam trabalhar. Eles vão deixar as crianças onde for possível.
É a necropolítica, né?
Sim, e aí a gente entra. Se no âmbito de uma secretaria de educação a gente não tem supervisor para ir nas escolas particulares, como se vai fiscalizar as escolas para ver se está cumprindo as aulas? Porque é isso a realidade, pelo menos do estado de São Paulo, pelo menos da Secretaria do Interior. A gente não tem supervisor para ir para as escolas particulares para olhar, para ver se está cumprindo as normas. Não tem o quadro que tinha que ter. Agora, imagina você ter efetivo para ir fiscalizar essas escolas. Vai ser da Secretaria da Educação essa função? De quem que vai ser essa função de fiscalização? Vocês me ouvem?
A gente te ouve, mas eu não sei se a gente queria estar ouvindo isso. É isso que tá acontecendo.
É, eu deixei o grilo. Por favor, editor, coloque um som de grilo depois da fala da Patrícia.
É, eu fiz que nem a Anitta, que finge que travou na câmera pra não ter que responder.
É, porque é um outro ponto que já é precário na educação, é a própria fiscalização. Não tem como, gente.
É, esse episódio é a gente tocando violino enquanto a educação afunda.
Enquanto a educação Titanic afunda. Mas é isso aí. É, acho que a gente pode ir finalizando. Antes da gente ir para as nossas indicações no espaço amostral, não é bem um desvio padrão, mas eu gostaria de parabenizar o atual ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli da Silva, por editar tanto lattes de um jeito que eu não tenho paciência. Porque para pôr tanto de pós-graduação, mestrado, doutorado, doutorado falso, pós-doutorado naquele sistema, que é um saco para editar...
É tipo a gente quando se empenhava em fazer bio do Orkut, só que ele faz um Lattes.
Gente, mas o Lattes é um saco. E o cara tá de parabéns pra mentir no Lattes.
Com as nossas pedras, ele constrói o castelo dele.
Meu Deus!
Amei! Então, parabéns à tua ministra da Educação, mostrando que a gente não precisa mentir, talvez, né? Já que você já mente por nós, já plagia no seu mestrado. Ainda bem que eu não fiz isso, obrigado. Meu mestrado está certinho. Já o seu, não posso dizer muito bem isso. E bem-vindo ao cargo, porque você cumpriu todos os requisitos.
Espaço amostral.
E agora vamos para o nosso quadro de indicação, o espaço amostral, onde a gente indica algumas coisas que a gente está vendo, livros, jogo, série. Nesse momento caótico de pandemia, que mesmo com as nossas demandas, seja de trabalho, de estudo e até mesmo psicológicas, a gente tenta desopilar em algum momento e, enfim, jogar alguma coisa, fazer alguma coisa, enfim. O que vocês estão fazendo? Vamos começar pela Débora. E aí, Débora, o que você indica pra gente?
Então, eu vou indicar duas coisas. A primeira é um seriado que eu acho que muita gente já indicou em muitos lugares, mas eu não consigo não recomendar, que é o Nada Ortodoxa, que tá na Netflix. É um seriado que, pra muita gente, você olha a capa dele na Netflix e parece muito a Carolina Dickmann naquela novela que raspara o cabelo dela.
Eu achei que era sobre câncer.
E aí você agarra um ranço e você já não clica por isso. Eu confesso que eu demorei pra clicar porque eu tava com esse ranço. E eu, graças a Deus, depois de tanta gente me indicar, eu acabei cedendo e assisti. E foi a melhor coisa que eu fiz. É uma narrativa de uma mulher se descobrindo no mundo. Na verdade, tem todo o pano de fundo da religião. Ela é de uma daquelas vertentes judaicas bastante ortodoxas, né? E aí, ao ela começar a conhecer o mundo, ela acaba tendo várias descobertas, começa a se entender enquanto mulher. E aquela cena dela cortando o cabelo é quando ela casa. Eles raspam o cabelo da mulher quando ela casa.
Ah.
Então, não é câncer, ela não tá doente nem nada. E aí ela vai se descobrindo em Berlim. Ela acaba indo parar em Berlim. E a fotografia traz uma... E é proposital, né? A fotografia traz uma Alemanha, uma Berlim, num verão quente, colorido. Pessoas felizes e pessoas muito diferentes convivendo juntas. Então quebra todo aquele estereótipo que a gente tem do alemão escuro, sisudo.
Bah, nada que eu imaginava quando eu vi aquela carta.
Pois é. E aí... Eu acho que me bateu muito forte, assim. E eu acho que vale muito a pena, principalmente pra mulheres. Eu tô com um problema, que eu não consigo mais assistir nada com protagonismo masculino. Eu, tá difícil. Então, eu acabo focando sempre quando eu olho, né, as sinopses, enfim. E acabo assistindo coisas bem esquisitas também, que não são tão legais. E a segunda dica que eu tenho é uma música, que tem um clipe maravilhoso. Que a música Éramos Chuva, das Baías e a Cozinha Mineira. Ela foi... Eu não sei, eu não tenho certeza se ela foi gravada durante a quarentena. Mas o clipe foi todo feito durante a quarentena e tem participação especial de várias pessoas muito bacanas. Vários outros artistas, além da banda e das cantoras. E a música é lindíssima, vale muito a pena. É um retrato do que a gente tá vivendo de verdade, assim.
Nossa, posta pra gente o link, por favor, na pauta.
Sim, senhora.
Que eu quero ver.
Ai, Netflix não sabe escolher a imagem de exibição das coisas. Já pensou se eles tivessem que fazer um Tinder pra eles, por exemplo? Não iam saber escolher a foto.
E você, Nicole? Qual que são as suas indicações?
As minhas indicações... Eu tenho jogado bastante, comecei a jogar, inclusive, na quarentena Stardew Valley. E é incrível porque é um jogo que tu joga pra passar trabalho, mas é um passar trabalho gostoso. Que tu esvazia a cabeça do teu passar trabalho, se tu não trabalha com cultivo e tal. Ele é um jogo bem interessante que tu tem a opção de... plantar pra vender teus produtos ou pra produzir coisas a partir das coisas que tu colhe pra vender. Tu pode pescar, tu pode ir pras cavernas pra matar bichos horríveis, que é a minha coisa preferida. É um jogo que te possibilita ter uma vivência ali naquele espaço, tu vive naquela vila, então tem vários NPCs e eles convivem contigo, tu vai fazendo amizade com eles, tu vai dando presentes e tal. É um jeito, assim, de desligar a cabeça do que tá acontecendo. É um jogo fofo, feliz, e as pessoas te pedem coisas bem nada a ver. Outra indicação é o meu novo podcast, que por enquanto a gente tem... Acho que quando esse podcast sair, já vai ter saído o outro episódio. A gente tem um episódio que é sobre educação formal, não formal, informal, e a podosfera como um espaço que pode estar acontecendo, o que acontece, algumas das formas de educação, e nos apresentando, sou eu e o João Vitor do É Pau é Pedra, ele é da sociologia, e aí a gente meio que vai pendendo para esses lados, assim, nos nossos programas, mas também vai ter uns episódios de coisas mais bobajada. E o próximo que vai sair é sobre Digimon, porque eu fui iniciada agora, né, em Digimon. E aí eu fiquei encantada com a ideia do que é o espaço virtual, o que não é, o que é a realidade. E como que agora a gente tá pensando muito no virtual. Então a gente fez esse episódio falando sobre Digimon e trazendo essa discussão. Eu acho que tá bem legal. E são essas indicações.
Sim, aí você assiste Digimon e pergunta se você não está, né, no espaço virtual do Digimon.
Eita!
Tal qual Matrix, né, se a gente for pensar um paralelo.
A gente tá muito explodindo, assim, assistindo.
Agora eu vou falar, a minha também é uma série da Netflix, ela chama Hinterland, é uma série policial que se passa no país de Gales, então o sotaque é um pouco diferente pra quem assiste, enfim, séries americanas. E o que eu mais gostei na série é que o personagem, ele não tem redenção. Ele não tem, não tem aquela redenção do final do personagem. Ele começa, desculpa a palavra, desgraçado da cabeça e ele termina desgraçado da cabeça. Ele não tem aquele arco de redenção. Ele sofre a série, é um investigador e ele tem que passar por aquilo e não tem aquela coisa dele precisar, enfim. Como toda série, o protagonista tem aquele arco de redenção.
Não é a jornada do herói, mas a jornada do fracasso, tá qual a nossa vida.
É a jornada, tipo, o cara fez uma merda, ele foi parar num país que tem 6 cidades só e a vida dele tá uma merda e vai continuar uma merda. Tipo, não vai ter uma reviravolta que a vida dele vai ser maravilhosa.
Ah, é bom assistir isso daí porque a gente não fica com raiva, com inveja das pessoas da série.
E eu achei muito interessante isso. E é uma série policial que não é CSI. Então eles demoram pra conseguir resolver as coisas. É muito
real.
Eu
acho que tá tendo uma tendência, né, dessas séries de mais ação, investigação, sei lá, de não ser aquela coisa tão, ai, tem o bonzinho, daí tem o malvado que não tem nenhuma complexidade E eu tenho assistido Killing Eve. E eu tô, assim, encantada. Como que eles conseguem construir as personagens com uma complexidade, assim.
Então, desse eu também achei bem interessante. Não só ele, mas toda a equipe de investigadores. São mais duas mulheres e um rapaz. Você entende o arco narrativo de todos eles com seus problemas, escondendo as coisas da vida pessoal, tipo, dos outros. E essa coisa de, tipo, não tem a mágica, sabe? Pra sair um exame X, demora, sabe? Não tem uma mágica de descobrir, olha, até 5 segundos, sabe?
Que demais!
É bem realista, e eu gostei bastante, acho que fica a dica. Enfim, depois desse momento, acho que a gente já pode, então, ir falando tchau pro pessoal, mas antes, também deixar o espaço pra vocês fazerem o jabá de vocês, projetos, arrobas, Instagrams, podem ficar à vontade aí.
Bom, vocês podem me achar no Instagram, no arroba minha colega professora. Lá tem todos os meus links para outros podcasts. Recentemente eu escrevi um e-book sobre, com o título muito sugestivo, Como Não Surtar Utilizando o Google Sala de Aula. E eu converso muito lá sobre metodologias, sobre os problemas que a gente está tendo nessa jornada de continuar mantendo a escola acontecendo mesmo sem a gente estar presencialmente nela. E também falo um pouco sobre educomunicação, que é algo que a gente está tendo na marra que ter contato, né? Que é ensinar os alunos a lidar com as mídias e com a tecnologia de maneira ética, responsável e cidadã. Então, me acha lá no arroba minha colega professora.
E você, Nicole, pode falar novamente do seu podcast.
Vocês me encontram, então, no outro podcast que se chama Estúdio Cusco, que tem um cachorrinho lindíssimo que eu mesma desenhei. E em todas as plataformas a gente já está. Estamos no Instagram também. Tá bem, bem humilde ainda a produção por lá. A gente tá começando, mas eu acho que vai ser bem legal. E vocês podem me seguir também no meu Instagram profissional. É Nicole Galtério, 2 L's e I. Nicole Galtério. Por lá, eu não vou ser aquela psicóloga que vai falar pra construir o pote da gratidão, pra pensar positivo. Eu quero que a gente pense mesmo sobre o que tá acontecendo, a gente consiga simbolizar as coisas de uma forma coerente. Então, eu levo bastante pra um lado de reflexões sobre espaço, sobre tempo, memória, como que a gente tá construindo isso. Mas não é tão assim de arrombar a cabeça que nem eu faço aqui no intervalo de confiança. É mais leve, mas não muito.
Eu tô um pouco afastada das redes sociais, mas eu ainda tenho o meu Twitter, que é @patbaltazar. Então, quem quiser me seguir lá, mas enfim, não posso. Estou bem afastada agora na quarentena.
Moita.
Enfim, por motivos saúde mental, né? Porque é a vida. Enfim, gostaria de agradecer a presença de vocês. Acho que foi ótimo o episódio, assim, tema pesado, mas é sempre bom conversar, discutir esses temas. Eles têm que ser discutidos, eles têm que ser levados à frente, e foi muito bom, acho que foi muito enriquecedor essa conversa. E gostaria de agradecer a presença pela primeira vez da Débora aqui. Sinta-se em casa. Espero que você tenha gostado de gravar com a gente.
Não repara bagunça.
Tenha se divertido.
Imagina, foi um prazer, foi muito divertido.
Enfim, a nossa bagunça.
Se precisar de terapia depois disso, a gente pode estar pensando num desconto.
Boa, boa. Acho que a gente pode fazer umas sessões em grupo, hein?
Já que talvez a gente que tenha levantado o problema, né?
Eu crio a demanda, né, gurias?
Olha aí, reserva de mercado, ela tá criando demanda.
Esse que é o psicólogo do
Vão
futuro.
Vão me caçar a carteirinha, gente.
Vão te caçar seu CRP. Então é isso, gente. Então até mais. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
Escrita por Patrícia Baltazar, Nicole Galtério e Débora Hadi. Vitrine, Diego Madeira. Vinhetas, Rafael Chino. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Redes sociais, Késia Nogueira e Igor Alcântara. Gerência de projetos, Késia Nogueira. Transcrição, coordenação de Carla Braga, com equipe Daniel Tchik, Vinícius Pacheco. Editado por Léo Oliveira.